Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Bloomberg Linha? Na batalha do delivery de supermercado, iFood muda plano e faz parceria com Daki. A Daki é uma empresa que foi fundada em 2021 com modelo de supermercado online. A princípio era até concorrente do iFood na linha de entrega de mercado, só que agora as duas empresas vão firmar uma aliança estratégica. Vamos analisar nesse BTC News pontos positivos e negativos dessa aliança para as duas empresas. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar esse BTC News falando um pouco sobre a Daki. Depois a gente fala sobre a situação atual do iFood. E aí a gente entra na notícia principal. Vamos começar aqui com a Daki. Como eu falei para vocês, a Daki ela foi fundada em janeiro de 2021 com o conceito de supermercado online. Então ela tinha dark stores que não serviam para o público em geral, mas você conseguia fazer pedido via app e aí eles usavam essas dark stores como centro avançado de entrega. O que aconteceu? No dia 20 de julho de 2021, eles fizeram uma fusão e receberam um aporte de capital com uma outra empresa. Vamos lá. Após fusão, Daki e Joker, que operam como supermercado digital, anunciam um aporte de 870 milhões de reais. Após fusão com a norte-americana Joker, a startup brasileira Daki realizou a rodada Série A, visando expansão nacional. Então recebeu bastante dinheiro naquela operação. Aí, no dia 3 de dezembro de 2021, saiu essa notícia aqui, ó. Grupo formado por Daki e Joker levanta 260 milhões de reais e vira unicórnio. Já viram que já foi mais de 1 bilhão levantado. Por quê? Porque essa operação, ela queima muito caixa. E 2021, não sei se vocês lembram, as taxas de juros estavam bastante baixas e aí tinha valuation lá na casa do chapéu e muita gente colocou dinheiro nessa época, né? Bom, aí o que aconteceu? 2022 já mudou bastante o cenário. As taxas de juros começaram a subir e as empresas começaram a receber uma pressão dos investidores para rentabilidade. No caso aqui, o que aconteceu? No dia 21 de junho de 2022, Joker e Daki fecha operação nos Estados Unidos para se concentrar na América Latina. Então aqui já foi o primeiro movimento que mostra que a empresa já estava começando a priorizar algumas praças onde ela tinha possibilidade de conseguir fazer operação ser lucrativa. Então sai dos Estados Unidos, foca na América Latina que tem mais perspectiva de potencial de crescimento e rentabilidade. E aí no dia 3 de fevereiro de 2023, o unicórnio Joker Daki levanta a série C de 50 milhões de dólares. E depois, no dia 20 de setembro de 2023, em menos de um ano, Daki levanta outros 50 milhões de dólares. E esse ano, no dia 24 de janeiro de 2024, saiu essa notícia aqui, ó. Daki levanta 25 milhões de reais em Media for Equity. Basicamente, você abre mão de participação da empresa para você conseguir ter publicidade em contrapartida. Basicamente foi isso. Ou seja, vocês perceberam que desde 2021 até agora, Daki vem recebendo bastante aporte de capital, fez uma fusão e está tentando ganhar bastante escala nesse setor de supermercado online. O iFood, ele foi comprado por um grupo chamado Prosus. E aí a Prosus já tinha uma operação de delivery dentro do seu portfólio e eles começaram a dar uma simplificada na operação. Então, ó, no dia 21 de outubro de 2022, a iFood vai encerrar operações na Colômbia em novembro. Só que aí o que aconteceu? Lembra daquela ação que o Rappi entrou no CAD para tirar a exclusividade de restaurantes do iFood, principalmente na operação principal deles, que é a entrega de restaurante? O que aconteceu no dia 8 de fevereiro de 2023? iFood perde exclusividade com grandes redes de restaurante como Outback. O iFood ele já estava em lucro, principalmente por causa da sua operação principal, que é essa parte de delivery de restaurante. Só que agora ele perdeu a exclusividade. E isso, obviamente, abre frente para concorrente e vai diminuir a rentabilidade dessa operação. O que o iFood teve que fazer? Tomar algumas ações corretivas para manter a rentabilidade da operação, dado que eles tinham chegado no break-even. Aí chegou no dia 1 de março de 2023, a iFood demite 355 funcionários em mais uma rodada de desligamentos em massa das techs. Aqui eles reduziram quase 6%, acho que foi 6,3% do quadro total dos funcionários. Para quê? Para dar uma aliviada nas despesas. Mas não ficou só por aí, não. Vamos lá. No dia 19 de julho de 2023, a iFood demite 25 pessoas em área financeira. E esse ano, no dia 18 de janeiro de 2024, a iFood demite 63 funcionários da divisão de entrega de mercados, que é a divisão que tem ali uma intersecção com a operação da Daki. E agora eu vou mostrar para vocês um pouco dos resultados do iFood para mostrar que, de fato, eles precisam tomar algumas iniciativas de modelo de negócio para melhorar principalmente essa operação de mercado e outras iniciativas. Então, ó. A Prosus, ela divulgou seus resultados do primeiro semestre do ano fiscal de 2024. Só que o primeiro semestre do ano fiscal de 2024 foi divulgado no dia 30 de setembro. Então aqui só está os resultados do primeiro semestre do ano fiscal que eles consideram lá na Prosus. Então vamos lá, um semestre aqui. O iFood, ele chegou numa receita de 679 milhões de dólares semestre, com um lucro de 5 milhões. Então bateu o break-even. Só que olha que interessante, pessoal. Quando você divide aqui os resultados entre a parte de entrega de restaurante e outras iniciativas, entrega de restaurante teve uma receita de 610 milhões de dólares nesse semestre, com 114 milhões de lucro. Só que outras iniciativas, inclusive a parte de mercado está aqui, teve uma receita de 69 milhões e um prejuízo de 91 milhões. Então, vocês já perceberam que é aqui que está o problema do iFood, nessas novas iniciativas. E agora a gente entra na notícia principal para entender como que essa parceria pode ajudar o iFood a melhorar esses resultados. Então, vamos lá, vamos ler a notícia de perto. Às vezes, um concorrente pode se tornar um aliado. A daqui, que opera um aplicativo de entregas de supermercado, fechou uma parceria comercial com o iFood para operar justamente essa categoria dentro da plataforma da maior empresa de delivery do país. O novo serviço é chamado de Express by Daqui e vai realizar entregas de produtos de supermercado em São Paulo e Belo Horizonte. A startup disse que está em vias de introduzir outra modalidade no aplicativo do iFood, a Super by Daqui, uma solução para compras maiores e de reabastecimento disponível para clientes na modalidade de entrega agendada. Vamos lá. A Daqui entra como vendedora na nossa plataforma para oferecer produtos de mercado para os mais de 43 milhões de clientes ativos no iFood, disse a plataforma em comunicado. Sempre tivemos uma relação bastante próxima. Na essência, a parceria decorre de uma visão conjunta de que a oportunidade de supermercado online é muito grande, disse Vastos, que é um executivo. Segundo ele, a Daqui ataca essa oportunidade ao longo dos 3 anos em que desenvolveu a tecnologia e infraestrutura necessária para viabilizar esse ecossistema. A parceria estratégica acontece depois que o iFood decidiu descontinuar suas operações próprias de supermercado. Então, olha que interessante essa informação. O iFood, além de fazer o serviço de entrega de supermercados tradicionais, ela também tinha estoque de produto em dark store para fazer uma operação meio parecida com a Daqui, que é de supermercado online. Provavelmente eles viram que tentar escalar esse modelo de negócio ia demandar muito capital. Vamos terceirizar isso para daqui, porque a daqui está recebendo aporte capital a rodo, deve ter bastante dinheiro para conseguir fazer essa operação rodar. Basicamente foi isso. Então, para o iFood é bom, porque ele faz um stop loss nessa iniciativa, e para daqui é ótimo, porque ela vai ter acesso agora a 43 milhões de clientes ativos que tem a plataforma do iFood. Então, é bom para os dois lados. Só, né, tem que ver se a daqui ela consegue sobreviver nesse tipo de operação, né? O iFood desenvolveu uma vertical de 1P, modelo em que a própria plataforma vende os produtos que ele mesmo operava. Tinha um estoque e tudo mais. No último trimestre do ano passado, tomaram a decisão de descontinuar essa operação e foi aí que nós assumimos, disse Vasto, que é da daqui. Ele ressaltou que a parceria não implica a integração total das plataformas, com a Daqui se mantendo independente. Então, do lado da Daqui, eu acho que foi uma parceria muito bem estruturada, porque ela vai ter acesso a uma gama de clientes gigantesca. E para o caso do iFood, eu acho que é sensacional, porque ele faz um stop loss numa iniciativa que ele ia precisar colocar muito dinheiro para conseguir ganhar escala, deixa daqui desenvolvendo isso e ganha um fee da transação, porque provavelmente eles negociaram algum take rate dessa operação. Então, interessante aqui para as duas empresas. Só que aí, pessoal, fica a dúvida. Qual que é a dúvida? Será que supermercado online pode virar um dia uma operação rentável? Eu fiz uma análise de uma empresa lá em dezembro de 2022, que é a Merkel. Aí eu vou relembrar para vocês qual foi o caso da Merkel. A Merkel tem exatamente esse mesmo modelo. Tinha, né, na verdade, né? Então era um supermercado online, então ela tinha lá todo o centro de distribuição, todos os produtos ficavam com eles e eles faziam a entrega via app. Perfeito. Aí saiu essa notícia aqui, ó, lá no final de 2022. Merkel, startup de entrega de mercado, registra pedido para IPO na Nasdaq. Nesse momento, eu fiz um BTC News, depois dá uma olhada na playlist que eu mostro para vocês. Os resultados que eles divulgaram para o mercado, que eu nunca, né, tive acesso, e aí eu comecei a ver se essa operação era rentável ou não, mas dava um prejuízo ao Merck, queimava a caixa pra caramba. O que que aconteceu? Os investidores lá nos Estados Unidos não viram essa oportunidade que a Merkel via de investimento nesse tipo de segmento e não entraram no IPO, ou seja, não conseguiu levantar dinheiro no mercado. O que que aconteceu? Notícia do dia 31 de julho de 2023. Do IPO ao desmanche, Merkel sai do Brasil e mira possível fim. Empresa desligou a operação no país em julho, deixando pagamento a funcionários e fornecedores em aberto. Então, o que aconteceu aqui? Basicamente, a Merkel, ela quebrou, ela tentou fazer uma abertura de capital para captar dinheiro para conseguir sobreviver, não conseguiu. Ninguém mais dos investidores atuais, naquele momento da Merkel, colocaram mais dinheiro na operação, ela simplesmente quebrou. O que que vai acontecer com a daqui? A daqui, pelo que a gente viu no histórico, tá com caixa cheio. Não sei qual que é o burn, né, o cash burn que eles têm e estão tendo nesses últimos anos. Mas a princípio eles receberam aporte de capital recentemente. Então deve ter caixa suficiente para conseguir manter essa operação por mais tempo e mostrar para alguns investidores que a operação pode ser rentável. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu achei que foi uma parceria muito boa do lado do iFood, porque ele faz o stop loss e mantém a operação rodando. E no caso daqui também é uma parceria muito boa, porque vai ter acesso a uma gama gigante de clientes que o iFood tem. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.